temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.
Eu acho que o Maio Francês, ele teve muito de revolução comportamental. Muitos daqueles estudantes que estavam erguendo pôsteres do Lenin, do Marx, não tinham muita noção do que representavam esses líderes e essas teorias. Era mais para escandalizar os pais do que propriamente para, porque eles estavam reivindicando alguma coisa nesse sentido, né? E tinha a questão, a palavra de ordem, que era liberdade sexual. Enquanto que na América Latina estava vinculada diretamente à luta armada e à guerrilha como estratégia para derrubar a ditadura militar, o que acabou sendo trágico para a esquerda brasileira.
Esse é Rafael Rosa Hagmeier, professor de História da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele é autor do livro Caminhando e Cantando, o imaginário do movimento estudantil brasileiro em 1968.
O objetivo era justamente estudar a construção do imaginário de 68 a partir dos fatos que tiveram repercussão na mídia e como eles foram interpretados tanto pelo movimento estudantil quanto pelos militares e também, claro, pelos jornalistas e cronistas que publicavam, sobretudo no jornal, as notícias do movimento estudantil. A gente não tem no Brasil documentação que nos permita resgatar o papel do movimento estudantil no rádio ou na televisão mesmo. A única manifestação do movimento estudantil brasileiro na televisão foi no Festival da Canção da Globo, uma música do Vandré, onde houve um apoio, se tornou praticamente um hino do movimento estudantil. Ele marca o imaginário no sentido de fazer com que os estudantes acreditassem que eles estavam se tornando a vanguarda do povo brasileiro. E, na verdade, esse papel se dava justamente pelo fato de que a repressão sobre o movimento operário, sobre as ligas camponesas, já havia ceifado as lideranças desse movimento em 1964. Tem que levar em consideração que a classe trabalhadora é muito mais difícil conseguir se defender, inclusive juridicamente. Então, os desaparecimentos políticos que já haviam ocorrido em 64 não foram noticiados. As famílias muitas vezes fugiram, não tinham nenhum apoio jurídico para isso. E o movimento estudantil, pelo fato de ser de uma classe média, branca, tinha mais um certo constrangimento dos militares por prender monstros de família que iam para esses congressos e tal. Mas tudo isso caiu por terra em 1968, com AI-5, aí, independentemente da origem social, da aparência física do sujeito, ele acabava indo parar em sessões de tortura. Então, se antes havia uma clivagem social, onde os abusos perpetrados por policiais e por militares eram, digamos assim, norma contínua, a partir dali houve essa mudança e talvez por isso mesmo uma mudança também de sensibilidade na opinião pública em relação a esses crimes.
Marcos Napolitano também fala sobre a participação política dos estudantes naquele ano.
Sempre costumo brincar que antes do Maio Francês tem o Março Brasileiro, que também é muito intenso, um conjunto de protestos contra o regime militar que mobilizou muito a juventude brasileira, o movimento estudantil, né? Apesar do Maio Francês ter ganho uma notoriedade mundial e ter inovado em termos de agenda política, em termos de demandas da juventude, no caso brasileiro é interessante porque havia tudo isso e mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa não era um detalhe, era uma ditadura. Os estudantes, eles tinham uma tradição de participação política, né? Coisa que não era muito comum nos Estados Unidos e na Europa. Isso que é interessante. Muitas vezes a gente lê o 68 na América Latina e no Brasil em particular como efeito das mobilizações estudantis na Europa e nos Estados Unidos, mas na verdade é um pouco um anacronismo, é uma leitura um tanto problemática, porque na verdade a tradição do movimento estudantil latino-americano, argentino, por exemplo, né, ou mesmo brasileiro, era muito maior, né, do que nesses outros países. Desde 1966, estudantes brasileiros eram presentes nas ruas, na forma de protestos contra o regime. Agora, de todo modo, o estudante, apesar de viver sob uma ditadura, de ter problemas de acesso à universidade, de problemas específicos ligados à luta por modernização dos currículos, por democratização dos departamentos, esses estudantes também incorporaram, em grande parte, a pauta comportamental que circulava pela mídia, vinha desses estudantes do primeiro mundo. Os protestos estudantis que se disseminaram no Brasil a partir já do começo do ano, a partir de março, né, eles realmente colocam um problema para a ditadura, porque afinal de contas, ali eram jovens de classe média, classes médias que tinham apoiado o golpe de 64, que em princípio era aliado do regime, então não era muito fácil você simplesmente reprimir os estudantes. Havia um custo político por parte do governo militar ao fazer isso. Obviamente isso não impediu que as passeatas fossem duramente reprimidas pela polícia, o que causou um certo desconforto em uma parte da classe média, uma parte da imprensa, enfim, setores que, portanto, em princípio, apoiavam o governo. A crise estudantil, em grande parte, ela acabou fazendo que os militares tivessem uma percepção de uma crise, ou seja, do regime ameaçado. Sobretudo porque parte da elite política também estava em rebelião, estava tentando se afastar do regime militar. Grandes líderes políticos, inclusive de direita, né, como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, cada vez mais manifestavam seu desconforto com a ditadura e, em grande parte, acenavam a esses protestos estudantis. Obviamente, a maior parte dos movimentos estudantis não aceitava muito esse diálogo. O diálogo desses estudantes era mais com os operários, com a esquerda, com a extrema esquerda. De todo modo, a possibilidade de uma confluência, de uma oposição que vinha da liderança política, que vinha do parlamento, com os movimentos de rua protagonizados pelos estudantes, causou muito desconforto entre os militares que ocupavam o poder e fez com que os militares entendessem que, vamos dizer assim, a revolução estava ameaçada, ou seja, o regime militar estava ameaçado. E isso, sem dúvida, ao lado do surgimento da luta armada, que também começou a aparecer ao longo de 68, fez com que os grupos militares desenvolvessem ainda mais um novo capítulo repressivo. Entendiam que era necessário mais repressão para lidar com esses setores.
Em 13 de dezembro de 68, o governo promulga o AI-5, Ato Institucional número 5, que legitimou a tortura e a perseguição a quem fizesse oposição ao regime. Muitas vezes coloca esse ato como uma resposta dos militares, uma forma de retomarem o controle frente à radicalização dos estudantes. Sobre esse assunto, primeiro vamos ouvir o Marcos Napolitano e depois o Rafael Hagmeier.
O AI-5 não é resultado direto da rebelião estudantil. Eu não vejo assim. O AI-5 é um mecanismo muito mais ligado a reforçar o poder da presidência da República, sobretudo, seja exercida por um general, apoiado pelo conjunto das Forças Armadas, para controlar o sistema político brasileiro. Eu acho que o AI-5 é indiretamente ligado à crise estudantil e à crise mais social, vamos dizer assim, ao movimento operário. Então. Até porque o governo já tinha mecanismos punitivos para lidar com isso. Então, eu acho que o AI-5 foi produto muito mais dessa percepção de que era preciso reforçar o poder de Estado, submeter o sistema político, ter mecanismos de repressão contra o cidadão comum, controlar o poder judiciário para permitir o aprofundamento de um projeto político que vinha aí dos militares. E é claro que, indiretamente, o AI-5 também acabou estimulando a chamada repressão extralegal. Já havia torturas antes, né, mas elas sistematizam depois do AI-5. Elas se tornam um mecanismo de combate, sobretudo contra a guerrilha, contra a luta armada, que, por sua vez, tinha uma base estudantil muito forte. Então, depois do AI-5, esse tipo de repressão fica muito mais sistematizado, integrado e muito mais letal, em certo sentido. Né? Agora, o AI-5 em si, eu acho que não é diretamente ligado às mobilizações jovens, eu acho que é só indiretamente ligado.
De 1964 a 1968, você não teve nenhuma iniciativa, nenhum aceno dos militares no sentido de liberalizar o regime, muito pelo contrário. Você teve uma sequência de atos institucionais que acabaram com as eleições diretas para presidente, para governador do estado, impuseram uma nova constituição a ser promulgada à força pela Câmara dos Deputados em 67, institucionalizaram, portanto, um regime de eleições indiretas, de modo que não havia nenhuma razão para acreditar que fosse possível uma abertura, uma redemocratização já em 1968 e que o movimento estudantil teria estragado tudo porque não soube maneirar com as suas mobilizações de rua. Eu acho que essa é uma análise distorcida dos fatos e um exame superficial mesmo da história política naqueles anos no país mostram como é ingênua, quando não realmente ideológica, essa construção a respeito do papel do movimento estudantil no Brasil.
Em Parque Industrial, Tom Zé ironiza e expõe o sentimento aflorado de nacionalismo, uma constante no período da ditadura civil-militar brasileira. Os excessos da industrialização e da publicidade também são explorados na canção.
é somente requentar
e usar.
É somente requentar
e usar.
Porque é made, made, made. Made in Brasil. Porque é made, made, made. Made in Brasil.
Tocai o céu de anil, bandeirolas no portão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações o avanço industrial, vem trazer nossa redenção. Tem garotas propaganda, aeromoças que ternura no cartaz.
Minha alegria num instante se refaz.
Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado. É somente requentar e usar.
É somente requentar
e usar.
Porque é made, made, made. Made in Brasil. Porque é made, made, made.
Tocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações o avanço industrial, vem trazer nossa redenção. A revista Moralista traz uma lista dos pecados da vedete. Vamos lá.
Que nunca se espreme porque pode derramar.
É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado. É somente folhear
e usar.
É somente folhear
e usar.
Porque é made, made, made. Made in Brasil. Porque é made, made, made.
Ouvimos Parque Industrial, composta e interpretada por Tom Zé.
1968 deixou símbolos fortes. Slogans e palavras de ordem foram criados e ficaram cravados na memória coletiva, como Proibido Proibir, título da música de Caetano Veloso que já ouvimos. Mas espaços e pessoas também receberam esse tratamento. Rafael Hagmeier estudou o caso brasileiro, mais precisamente o imaginário ligado ao movimento estudantil. A Rua Maria Antônia, onde ficava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, era o espaço com maior efervescência cultural, segundo o professor.
A Rua Maria Antônia, que era uma rua que tinha bares, que tinha toda uma vivência estudantil, que teve uma ocupação em julho de 68, onde fizeram uma experiência de universidade crítica, que era o nome chamado na época, né? Uma experiência de universidade não hierarquizada, uma universidade mais horizontal, onde os professores coordenavam grupos de estudos, como o Bento Prado Júnior, o Fernando Henrique Cardoso, participaram dessas experiências. Mas o fato é que essas experiências com barricadas e tudo mais, fecharam a rua, fizeram uma ocupação na faculdade, tudo isso foi noticiado pela imprensa na época, né? O José Dirceu era o presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, então ele já era uma figura midiática nesse momento, coordenando essa ocupação. Mas tudo isso gerava bastante irritação por parte dos estudantes da Universidade Mackenzie, que eram estudantes de direita, liberais, que não significa que eram democratas, né? Ao contrário, o Comando de Caça aos Comunistas, que era uma organização de caráter fascista, paramilitar, se irritava com aqueles pedágios que eram organizados na Rua Maria Antônia para financiar viagens dos estudantes da USP para o Congresso da UNE em 68. Em torno de um desses pedágios é que começa uma série de agressões que vão acabar em tiros, matando um estudante, o Josué Guimarães. E a polícia, na época, ficou guardando a rua e protegendo o patrimônio da Universidade Mackenzie, enquanto a Faculdade de Filosofia da USP passou a ser incendiada, né? A gente não está falando aqui de militares, não está falando aqui de violência de policiais, a gente está falando de cidadãos, de estudantes universitários que tomaram para si, arrogaram para si a função de combater supostos comunistas. E essa história é a história da faculdade, um lugar muito cheio de energias utópicas, assim, de tentar construir uma nova sociedade através de uma nova universidade, mas que esse sonho foi destruído no final de 68, algumas semanas antes do congresso de Biúna, da Uni, né, e uma semana depois da música do Vandré, no Festival da Globo.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.
É um trabalho artístico que faz uma síntese do pensamento estudantil da época. Ela traz nos seus versos as imagens das passeatas, das palavras de ordem. É a estética do panfleto no sentido não de uma arte panfletária, mas de uma arte que, inspirada nos panfletos, produz algo de uma síntese que realmente tem uma força impressionante. Nenhum outro país do mundo tem, de uma forma tão caracterizada, um hino do movimento estudantil de 68, enquanto o Brasil.
Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção.
Além da Maria Antônia e da música do Vandré, o estudante Edson Luiz também se tornou um símbolo da luta contra a ditadura e muito presente no imaginário de 68.
Menino homenageia o estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto, morto durante uma invasão policial ao restaurante Calabouço. A canção retrata rebeldia e indignação presentes naqueles tempos.
Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte talhar.
ouvimos Menino, interpretada por Milton Nascimento e composta por ele mesmo e Ronaldo Bastos.
Vendo com os olhos de hoje a Maria Antônia, a impressão poderia ser que nada deu certo. A faculdade foi praticamente expulsa por uma decisão governamental que sucedeu à violenta repressão da polícia. No entanto, tudo mudou. E se abriu um questionamento sem fim do ensino universitário, das relações aluno-professor, dos vínculos com a comunidade. Na Maria Antônia amadureceu e explodiu a mentalidade de transformação que ainda não encontrou as boas soluções, mas que lançou a universidade no caminho da renovação.
Esse é um trecho de Um Mundo Coberto de Jovens, escrito pelo professor Antônio Cândido. Nele, o professor aponta o que significou essa experiência de 68, em especial para a universidade. Mas, afinal, qual o legado de 68?
A partir de 68, sem dúvida, há uma nova agenda intelectual, há uma nova agenda comportamental na sociedade, novas pautas comportamentais. Sem dúvida, um ano que inaugurou, vamos dizer assim, novas identidades, novas subjetividades, uma nova agenda de reflexão, uma nova forma de pensar a sociedade, né? Logo depois vem aí toda a tradição do desconstrucionismo, esses novos movimentos sociais que se pautam pela questão da identidade, todos são legados de 68. Também há um legado, vamos dizer assim, talvez imprevisto de 68, que é a própria capacidade do capitalismo corporativo de incorporar novas demandas, de incorporar inclusive temas ligados à rebeldia contra o sistema. A partir de 68 também o capitalismo aprendeu a vender, a lucrar com a rebeldia, com moda, com música e em princípio ligados aos signos da rebeldia que naquele momento eram transgressores, eram ameaçadores do sistema e acabaram sendo incorporados, né? Acabaram sendo incorporados na forma de mercadoria. Grandes ídolos hoje, extremamente ligados à indústria hegemônica, que, enfim, tem comportamento rebelde, né? Vamos dizer assim, entre aspas, não se pauta por valores moralistas, né? Isso antes de 68 talvez fosse impossível. 68, em grande parte, tem um legado que é positivo, que é interessante, que é crítico, e tem esse legado também na forma do próprio sistema capitalista se adaptar, conseguir, vamos dizer assim, formatar como mercadoria a ideia mesmo de uma juventude, do que é ser jovem, né? Inclusive o que é ser transgressor. Muitas vezes é uma contradição, mas é possível consumir a rebeldia. Nesse sentido, ela se esvai. Então, esse é um legado, sem dúvida, que foi possível porque 68 teve um impacto muito grande também sobre o sistema político-econômico dos países centrais do capitalismo. E perceberam que havia algo chamado juventude que precisavam levar em conta e iam em conta das agendas de transgressão, de rebeldia, né? Que, em grande parte, o capitalismo respondeu também a isso. E, repito, isso não mata o legado também positivo, que é uma discussão mais aberta sobre costumes, comportamento, identidades, direitos civis, subjetividades. É um legado também bastante positivo.
Esse foi Marcos Napolitano. Agora vamos ouvir o Rafael Hagmeier, que traz também o legado para o lado oriental do Muro de Berlim.
Eu acho que 1938 foi o início do declínio do socialismo real, do marxismo-leninismo, do modo como ele se apresentava. Todas as esquerdas reivindicavam naquele momento modelos alternativos, né? Ou seja, Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh, Che Guevara são os grandes heróis de 68 e são heróis do chamado Terceiro Mundo, heróis que tentaram implementar um outro tipo de socialismo diferente do modelo soviético. Para o Timothy Gordon West, 68 é 89 de ponta cabeça. Foi a mesma geração da queda do Muro de Berlim. Quando ocorreu a queda, tinha 40 e poucos anos e tinha 20 e poucos anos de 68. Só que o Chris Marker, ele considera isso uma certa melancolia, porque o que ocorreu no leste europeu depois da queda do Muro de Berlim foi o acirramento de um capitalismo selvagem que levou à criação das maiores fortunas no mundo, né? Que hoje os russos estão entre os homens mais ricos do mundo. A desigualdade social, a pobreza, a falta de perspectiva, tudo isso se aprofundou drasticamente nesses países. E ele observa que aquele discurso da liberdade, da democracia, de um socialismo diferente foi aproveitado por potências capitalistas para destruir tudo aquilo que havia sido construído e colocar no lugar um tipo de sociedade onde só quem tem muito dinheiro que efetivamente tem a ansiada liberdade. 68, no mundo inteiro, permitiu com que outras pautas que já existiam no âmbito da esquerda, como a luta contra o racismo, a luta pela emancipação das mulheres, a luta contra a homofobia,
Porque se a gente pega na União Soviética, foi o primeiro país a descriminalizar a homossexualidade, foi o primeiro país a legalizar o aborto e a dar salários iguais para homens e mulheres. Países como Cuba, onde a questão do racismo foi praticamente superada em função das transformações sociais, todas essas pautas foram apropriadas pela direita liberal, que começou a incentivar movimentos específicos, como se a luta contra o racismo fosse exclusiva do movimento negro, como se a luta contra o machismo fosse exclusivo do movimento feminista, etc., etc., e que acabou por dividir esses movimentos, colocá-los uns contra os outros, como ocorreu, por exemplo, no caso O.J. Simpson, nos Estados Unidos, onde o movimento negro se coloca contra o movimento feminista no debate. Isso a gente vem assistindo de uma forma bastante intensa aqui no Brasil, recentemente. Reconhecimento da sua diferença numa sociedade que amplifica as desigualdades como a sociedade capitalista, me parece uma ingenuidade, mas que infelizmente vem sendo aproveitada por grandes fundações, como a Fundação Ford, o Banco Mundial, que financiam projetos que parece que o objetivo final é dividir a classe trabalhadora, estimulando seus ódios internos, para que cada um busque ascensão social no capitalismo, que é um regime que não oferece oportunidade para todos, ainda que ele venda essa ideia e consiga convencer muita gente.
Passados 50 anos, 68 ainda é muito falado e discutido. Como vimos na conversa com os professores, são muitos significados que podem ser extraídos dos diversos cenários que movimentaram o mundo naquele ano. Esperamos ter trazido para você que ouviu esse programa algumas reflexões sobre esse tema. Mas antes de encerrar, vamos ouvir uma outra música relacionada ao imaginário daquele momento. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.
A casa fazendo a lua, clareando a porta, deixando o brilho claro nas pedras dos degraus. Cristal de lua, pra dentro Marta sai. Pra dentro, Marta Saré, pra dentro. Pra dentro, Marta Saré, pra dentro, Marta Saré, pra dentro, Marta Saré. Jantar lá na cozinha, todo dia, mesma hora, as histórias de Dorinha.
Marta Saré, Marta Saré.
Azul partida, a dor, a palmatória raiva, a cantiga mais sentida, um galope de cavalo, moço severino, pra dentro Marta Saré.
Pra dentro, Marta Saré.
bate forte o coração, dor no peito magoado, o sorriso mais sem jeito.
Ouvimos Memórias de Marta Saran, interpretada por Edu Lobo e Wanda Lobo, composta por Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri.
USP Especiais,
1968, 50 anos depois. Produção e edição, Amanda Pedrosa e Thales Figueiredo. Apresentação, Thales Figueiredo. Vozes adicionais: Amanda Pedrosa e Cida Tavares.